Obrigada, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores. Hoje estará em pauta aqui no plenário a votação do novo Código Florestal e eu queria aproveitar a oportunidade e já deixar aqui o meu posicionamento a respeito das discussões na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Meio Ambiente, na CCJ, e dar o nosso parecer, a nossa opinião a respeito deste importante Código Florestal Brasileiro. Então, esse projeto de lei da Câmara 030 de 2011 visa atualizar as regras contidas no antigo Código Florestal Brasileiro de 1965, à luz das novas tecnologias, do uso racional dos recursos naturais e das transformações verificadas no campo nas últimas décadas. Incorpora também a contribuição dos cientistas e a constatação de que as ações humanas estão alterando rapidamente o clima no planeta, o que representa grave ameaça à sobrevivência das espécies. Protocolado há 12 anos na Câmara dos Deputados, este projeto passou a tramitar há cerca de 2 anos, tendo chegado ao Senado Federal em junho passado, envolto em polêmica de toda a natureza e com a triste e equivocada fama de legalizar os desmatamentos, anistiar os crimes ambientais e oferecer um salvo-conduto para a devastação do que resta das matas nativas. É compreensível que tanto os setores ligados à causa ambiental quanto os representantes do setor produtivo se sentissem inseguros e ameaçados, atribuindo ao projeto aprovado na Câmara e à análise aqui neste Senado os piores adjetivos possíveis. A tramitação deste novo Código Florestal, portanto, é mais uma demonstração da solidez e da maturidade da democracia brasileira, na medida em que todos os setores envolvidos tiveram a oportunidade de defender os seus pontos de vista. Demonstra principalmente a capacidade deste Parlamento de construir alternativas que, se não atendem a todos, expressam a vontade da maioria, que é a essência de todo regime democrático. Assim sendo, o novo Código Florestal Brasileiro, que temos a responsabilidade de aprovar neste momento, busca conciliar a regularização do passivo ambiental e definir regras claras para a proteção das florestas, especialmente em áreas de preservação permanente e reservas legais. Quero aqui expressar o reconhecimento pela altivez, serenidade e firmeza com que os relatores nas comissões da Casa, os senadores Luiz Henrique, o senador Jorge Viana, conduziram os trabalhos, apresentando ao país um relatório que avançou muito em relação ao texto inicial, que afasta muitas dúvidas e que, principalmente, renova a nossa convicção de que o Brasil pode manter sua liderança mundial na produção de alimentos, sem deixar de ser também uma potência ambiental. A forma como os trabalhos foram conduzidos jamais colocou em oposição a preservação da natureza e a produção de alimentos. Evitou-se aqui no Senado a tentação de criminalizar os trabalhadores rurais, sem, contudo, transigir com aqueles que usam a atividade rural como escudo para as agressões ao meio ambiente. Uma das grandes contribuições trazidas pelo Senado é a separação da nova lei em 2 segmentos: normas permanentes para a proteção das florestas e disposições transitórias com regras para a regularização de áreas desmatadas indevidamente. Nas disposições transitórias, por exemplo, manteve-se a data de 22 de julho de 2008 como limite para a regularização de atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas de preservação permanente, as chamadas áreas consolidadas. O projeto disciplina claramente de que forma se dará esta regularização, com a obrigação de recuperar os 15 metros da mata ciliar nas margens de cursos d'água com até 10 metros de largura, aumentando gradativamente conforme a largura dos rios até o limite de 100 metros. As disposições transitórias também contemplam regras específicas para implantação dos programas de regularização ambiental, utilização de encostas com inclinação entre 25 e 45 graus, os manguezais, ocupações no entorno de nascentes, entre outros aspectos. já nas disposições permanentes, o projeto chega ao plenário e é ainda mais abrangente e claramente adequado para a situação brasileira. Aqui estão contidas as regras para assegurar a proteção e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, como ressaltam os relatores. O atual texto relaciona a atividade de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental, que também podem receber autorizações de desmatamento em áreas de preservação permanente, e inclui os conceitos de área abandonada, área verde urbana, faixa de passagem de inundações e áreas úmidas. E contempla atividades tradicionais e relevantes para a economia nacional, especialmente na Amazônia, ao admitir o plantio temporário em terra exposta na vazante dos rios e o desenvolvimento da aquicultura em área de mata ciliar para proprietários de até 15 módulos fiscais. Senhor presidente, no tocante à reserva legal, cujos percentuais mínimos obrigatórios da lei atual foram mantidos, eu quero registrar aqui uma alteração que apresentamos ao senador Jorge Viana e que foi acatado no texto base de seu relatório, posteriormente alterado por uma emenda de Vossa Excelência, o senador Aníbal Diniz, que agora preside a sessão. Trata-se, senhor presidente, da redução da reserva legal para 50% dos imóveis rurais localizados em estado da Amazônia Legal, que já tenham mais de 65% de seus respectivos territórios definidos como unidades de conservação de domínio público ou terras indígenas demarcadas e homologadas. Esta emenda atende exclusivamente aos estados de Roraima, o meu estado, e o Amapá. Representa uma conquista importante, uma vez que a manutenção do percentual de 80% representaria a inviabilização de qualquer atividade econômica no meu estado de Roraima. Tive, senhor presidente, a oportunidade de manifestar nesta tribuna a gratidão do povo de Roraima, a sensibilidade do relator, senador Jorge Viana, da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e dos técnicos do Meio Ambiente, que reconheceram a situação bastante peculiar de Roraima, com suas 70 áreas protegidas, que podem chegar, nos próximos anos, a algo em torno de 70% de extensão do território do estado de Roraima. Salvo esta modificação, como dito anteriormente, os percentuais da reserva legal são mantidos. Continua tendo 80% para o bioma Amazônia, 35% para Cerrado e 20% para os Campos Gerais. Ao amparar esta modificação para os estados com elevado percentual de áreas protegidas, o novo Código Florestal Brasileiro permitirá a segurança jurídica que o estado de Roraima jamais teve, sem prejuízo da responsabilização por atividades predatórias que afrontem a legislação ambiental. Conseguimos construir esse entendimento em parceria com representantes do setor rural de Roraima, com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Isabela, o senador Jorge Viana, pela evidência de que Roraima, tanto quanto Amapá, apresentam baixos índices de desmatamento e elevado percentual de áreas protegidas, ficando, portanto, descartada a possibilidade de significativa ampliação dos desmatamentos. Ao mesmo tempo, fica assegurada a capacidade destes estados de proverem as políticas públicas e o fomento aos investimentos privados para garantir a segurança alimentar, o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida da população. Para encerrar, senhor presidente, eu quero destacar aqui, em último aspecto, incluído pelos relatores do novo Código Florestal, que considero de grande importância, a inclusão de um capítulo que garante incentivos econômicos e financeiros para a preservação e recuperação de áreas de floresta. Esta é uma tendência mundial, contemplada em todas as discussões relacionadas com políticas para mitigar as mudanças climáticas e, uma vez incorporada à legislação nacional, nós acreditamos que trará excelentes resultados, tanto do ponto de vista da geração de renda para o homem do campo, quanto para a proteção do meio ambiente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.